Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, gola.
Balotelli, Aguero!
Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!
Bem, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Panencas. Estou acompanhado dos habituais Miguel Rocha e João Gil. E hoje há várias notas prévias a fazer. A primeira e a mais relevante de todas é que, pá, estou a chocar uma hoje, estou meio constipado. Portanto, se notarem ou na voz ou se notarem a começarem a ouvir uma sinfonia...
Isso é discurso lá, Sérgio Conceição.
Espirros. Porquê?
Tanto na conferência de antevisão como na pós-jogo, ele estava constipado e levou muitos desejos de melhorias de jornalistas.
A sério? Então olha, que vocês me desejem as melhoras também quando vos passar
as melhoras, a melhoras, as melhoras.
Pronto. Fair play. Segundo, e isto uma pessoa tem de dar a mão à palmatória, temos de ter empatia. E epá, e tenho de dar aqui uma palavra de apreço para o meu colega de painel, João Gil. Porque todos nós, fãs de futebol, e presumo que quem ouça também o é, ou seja, minimamente, sabemos que custa uma goleada histórica contra o rival, já todos passámos por resultados menos bons no desporto, e sabemos o quão complicado é encarar a vida no dia seguinte, nos dias seguintes, e ainda assim, João Gil não desistiu de representar os ouvintes benfiquistas deste podcast, e está aqui, em carne e osso, para se fazer ouvir. Apesar de tudo, vou começar por quem ganhou, peço desculpa, Gil, acho que é meritório. Miguel Rocha, quer começar por declarar um poema? Ó Lampião, levaste 5 no Dragão, nunca vais esquecer essa grande humilhação, porque este ano o Porto quer o Sporting campeão. Portanto, Rocha, diz-me o que é que está errado aqui.
Só se for isso mesmo.
E o que essa é última
que,
parte.
E o que
essa
é que, parte e o que é que retiras daquele clássico?
Bem, olá a todos, primeiro que tudo, espero que estejam bem, eu estou ótimo. No que toca às contas do título, não muda nada, sinceramente.
Mesmo que, já quem diga que este 5-0 foi melhor do que o outro.
Melhor do que o outro, não.
Sim, não, há já quem diga, não sou eu.
Não, eu também não sou um deles, nem que seja pelos golos em si, embora tenha algumas semelhanças ali, o Hulk, David Luiz, Francisco Conceição Morato,
Otamendi,
da outra vez,
comparar o Hulk ao Francisco Conceição?
Da outra vez o do banco. Não, mas também não estou a comparar o David Luiz ao Morato.
Em termos de inventar centrais a lateral.
Exato. E em termos de partir rins a laterais que não são laterais, foi bastante semelhante. Pelo menos, olha, não estando eu a comparar, o Morato fez parecer o Francisco Conceição muito Hulk. Portanto, isso deveria ser um mau sinal. Mas em questão às contas do título, para mim não altera muito, sinceramente, porque... desde há muitas jornadas, para mim, o candidato ao título é o Sporting, o principal. E, portanto, é essa distância de pontos que nós procuramos todas as jornadas encurtar. E, portanto, embora, obviamente, uma vitória direta contra o Benfica ajude noutras questões, como o acesso direto à Liga dos Campeões, que isso, sim, é algo que eu acho que o Porto tem de trabalhar a época nesse sentido, a garantir o apuramento direto para a Liga dos Campeões. Já se sabe que, não só desportivamente, mas financeiramente, é um dos objetivos da época de qualquer um dos três grandes. Mas em relação ao jogo em si, foi interessante a aura que se vivia durante o jogo, acho eu. Primeiro que tudo, deixar aqui este ponto prévio, eu ainda não percebo as pessoas, sejam benfiquistas, sportinguistas e até portistas, que ainda acreditam que o Porto pode entrar num clássico, especialmente contra o Benfica, no Dragão, não sendo favorito. Eu acho que isso, não sei como é que cabe na cabeça de alguém. É que mesmo o Porto, estando a passar...
Eu acho que pode acontecer, mas não foi o caso neste momento.
Mas a questão é, a equipa do Porto é provavelmente das piores destas 7 épocas de Sérgio Conceição. Está em terceiro lugar. Estava a 9 do Benfica, ou estaria a 9. A passar por uma fase que foi salva, vá, digamos, pela vitória ao Arsenal, mas que no campeonato tivemos dois empates nos últimos 4 jogos. Ou seja, numa fase má da época, para além da má equipa que já temos. E ainda assim, eu tinha 99% de certeza que o Porto ia ganhar o Benfica no Dragão. Era até poderiam acontecer, mas eu acho que...
Mas deve ser por ser o Benfica ou este Benfica?
Não, é por ser o Benfica. Não só para mim o Porto é favorito em todos os clássicos no Dragão, todos, Benfica e Sporting, mas ainda assim, contra o Sporting, às vezes o Porto perde-se um pouco. Lá está, por a rivalidade, acredito eu ser maior com o Benfica.
Assim, não me recordo de vitórias do Sporting do Dragão.
Não, claro que não. Mas, por exemplo, até por outro lado, diria mais ao contrário, quando vamos ao Alvalade. É diferente quando vamos ao Alvalade.
Sim, isso é verdade.
Isso é outra perspectiva.
Mais memórias, sim.
Exato. Mas contra o Benfica, lá está, seja em casa ou seja fora, para mim o Porto entra sempre como favorito. E eu tenho sempre a minha maioria de opinião está sempre na vitória do Porto. Sempre, em todos os jogos.
Dar só a ressalva de que aquele clássico em 21-22 não serviu bem para exemplo para esta coisa de o Porto contra o Sporting em casa é diferente.
Sim, está bem. Mas
só dar essa nota, força, desculpa.
Uma exceção.
É pelo mesmo árbitro, curiosamente.
Sim, o pior não sei. Não apareceu a cena verde, portanto eu acho que isto não apanhou. Mas lá está, isto era só o ponto prévio. Para mim o Porto era favorito a entrar para este jogo. Depois em relação ao jogo em si, epá, muito mérito do Conceição, obviamente, em toda a preparação do jogo, tática. Obviamente soube explorar bastante bem aquilo que perspectivava ser o 11 que o Schmidt ia escolher. Ter um Francisco Conceição contra um Morato, como já disse, é propício a acontecer o que aconteceu, que é o Morato sair aos 45 minutos, não só pelo amarelo, mas pela prestação que estava a ter em campo e muito provavelmente a falta de capacidade de fazer igual ou melhor na segunda parte. E a entrada do outro lateral, que eu não me estou a lembrar o nome do...
O Carreiras,
exatamente. Acho que melhorou, ainda assim, embora os gols tenham sido a maior parte deles na segunda parte. A inércia ofensiva do Benfica acho que melhorou com a entrada do Carreiras. Mas lá está, acho que foi um jogo muito completo de muitos dos jogadores. Posso ter alguns destaques. O Otávio é uma coisa absurdíssima a construir, muito calmo, muito sereno. Não se precipita em nenhum passo, escolhe sempre os passos certos. Alguns deles são os mais arriscados, mas ele sabe e confia também no colega de equipa, e muitas vezes, seja com o Nico Gonzalez, provavelmente muitas das vezes a aparecer à frente dele, sabe que é um jogador com a qualidade necessária para rolar e portanto confia.
Vale o dinheiro gasto numa primeira instância?
Eu acho que vai valer, sim.
Ok.
Acho que vai valer. Imagina, disse o mesmo quando o David me cargo.
Ah, disseste mesmo quando o David Carmo?
Sim, achava, okay. Achava que o David Carmo, para mim, e não sei.
Foram 20, vir, foram o 20. Otávio foram 15, é isso?
Sim. Okay. O David Carmo pode ainda vir a desmentir-nos a todos, mas eu na altura acreditava que era jogador para a Seleção Nacional.
É o ferro.
Mas
ele chegou a jogar muito no Porto, eu já não me lembro.
Jogou, teve ali um período até outubro, novembro da época, depois encostou com uma prestação na Liga dos Campeões.
Mas já chegou a ser titulado no Porto?
Sim.
Este ano?
Não, este ano não.
Okay.
No ano em que chegou.
Pois.
Mas pronto, e portanto tenho as mesmas expectativas para o Otávio que tinha para o David Carmo, porque vejo potencial, embora no David Carmo não se tenha concretizado da forma que muitos adeptos estavam à espera. Mas lá está, essa serenidade, e depois passando para o que já falei, para o Nico Gonzalez, que embora se calhar não se tenha notado tanto, porque também houve muitos golos, vários marcadores, assistências, mas foi um jogador importantíssimo na construção do Porto. Para mim, e depois a ver também algumas partes e repetições do jogo, é um verdadeiro falso lento. A forma como ele...
Não tens de estar a dar publicidade à concorrência, tá?
A forma como ele protege a bola e progride com a mesma, sem que os adversários tenham qualquer tipo de hipótese de lhe tirar a bola, é uma coisa absurda. Algo que eu acredito que aprendem muito com o Conceição, porque isso não se via no início da época. Isto para não falar de todos os marcadores, obviamente. Para mim o mais influente do ataque foi o Chico. Uma capacidade de desequilíbrio completamente absurda. diria que se calhar, do ponto de vista da formação, dos piores negócios que já fizemos na vida. Nós vendemos o Chico ao Ajax por 5 milhões, agora vamos recomprá-lo por 10. Um jogador que é da formação.
Stonks.
Exato.
Mas curiosamente não teve nem um décimo do impacto no Ajax, está a ter no Porto.
E ele no Ajax tem que ir 10 jogos pela equipa principal. A maior parte era a equipa B.
É a equipa B, exatamente.
A maior parte era a equipa B. Nós, primeiro, lá está. Primeiro não sei como é que o vendemos
e
por 5.
E o regresso
cinco.
Dele foi muito criticado.
Pois foi. Mas lá está. Eu não sei como é que o vendemos por 5 e como é que o aceitámos recomprar por 10. Como é que poderíamos pagar 10 milhões por um jogador que joga na equipa B de uma equipa holandesa, que é uma coisa absurda, se não soubesse quem era o jogador. E mesmo assim, na minha opinião, é exagerado, para, tendo em conta que era o jogador da formação e poderia ser nosso. Não dispersando, foi sem dúvida para mim o melhor do Porto. O Galeno, obviamente, já desde os últimos jogos a desequilibrar bastante bem, mas para mim o Chico teve uma preponderância, só lhe faltava o golo, e era isso que ele também procurava nos últimos minutos, mas acabou por não chegar. Mas acho que foi um jogo muito completo de praticamente toda a equipa, e portanto uma exibição coletiva e do Conceição, que passa tudo o que pode ter sido a preparação do Schmidt para este jogo. Quanto ao Schmidt em si e a preparação que ele fez, lá está, eu não duvido que ele seja um treinador com ideias, mas duvido mais que ele as consiga demonstrar em campo. Isso para mim é sinceramente a maior dúvida. Acho que ele é um treinador com ideias excessivamente fixas, e depois a teimosia dá neste tipo de resultados, em que leva um banho de bola tático do Conceição e um banho de bola jogado também no confronto individual dos jogadores, e portanto foi um 5-0 que é merecidíssimo, não é daqueles resultados nem de perto nem de longe exagerados. Uma expulsão que, ao contrário de outros jogos esta época, não teve impacto nenhum no resultado, porque já estava 3-0, e o resultado iria continuar a aumentar mesmo que o Otamendi tivesse continuado em campo. E portanto, lá está, é um jogo que, acima de tudo, acho que demonstra que a diferença de equipa, de qualidade das equipas, não é tão grande como se achava ou como queriam fazer parecer. E isso para mim é o que de melhor fica deste jogo.
Ok. Dando aqui a minha opinião muito rápida, é um bocadinho... É sucinta, porque eu acho que há aqui alguns pontos graves. Em primeiro lugar, eu acho que o jogo tem muitas parecenças com o jogo Sporting Benfica de Alvalade, que acabou 2-1. Só que depois também tem diferenças gritantes. Em primeiro lugar, porque o Porto, das grandes oportunidades que criou, não desperdiçou praticamente nenhuma. Tem uma do Galeno na primeira parte, enquanto ainda estava 0-0, mas ainda assim era uma finalização que ele estava meio no ar, era complicado. Não me lembro mais de nenhuma oportunidade clara que o Porto tenha falhado. Posso estar enganado.
Mas tem uma do Nico Gonzalez, um cabeceamento que passou mesmo ao lado. Estava sozinho dentro da área. Não, já no fim.
Não estou a lembrar. Mas pronto, houve uma eficácia muito maior que o Sporting. Porque o Sporting teve o mesmo número de oportunidades. A questão é que, em 3 vezes, os Gai não mandam nenhuma à baliza. O Jokeres também decidiu inventar uma vez ou outra. Não entraram as vezes que entraram. E depois, o Benfica só não teve aquele ímpeto de 10, 15 minutos que tem nestes jogos e depois consegue equilibrar o jogo. Não sabe muito, não sabe ninguém como. Que no jogo Sporting, no jogo Benfica Sporting na Luz para o Campeonato aconteceu, que no jogo Sporting Benfica para a Taça aconteceu. Só não aconteceu porque estavam...
Nos anos passados também...
Sim, nos 2-2, o ano passado em Alvalade também aconteceu. Isso só não se verificou desta vez porque o Benfica tinha menos um. E portanto, epá, com menos um, aquilo já estava uma confusão tática ainda pior. Eu não estou a dizer que não há mérito do Porto, atenção. Eu acho que qualquer treinador competente tem conseguido saber desmontar aquela coisa do Schmidt, que há ali coisas que não fazem sentido nenhum. E aí há muita culpa do treinador. Como é que tu tens uma pressão de dois gajos isolados na frente, que depois tens ainda o Di Maria, que nem pressiona, nem fecha, não faz nada, que não funciona em Alvalade minimamente? Não há um lance que se ganhe assim, não há um lance que anule o Sporting assim. E vais para o Dragão, para o Porto do Conceição, com exatamente a mesma estratégia.
Oh, mas atenção.
É pedir para levar...
Atenção.
Está bem, tinhas o texto, mas isto é matemática, isto não implica, até podia ser o Ronaldo e o Messi. Não, mau exemplo, porque esses não precisam. Mas até podias ter os dois gajos que precisam mais do mundo, podes pôr o Benzema e sei lá, um outro gajo que se esforce muito. Aquilo dificilmente ia funcionar. E aí há de treinador, porque apesar do plantel ter algumas lacunas, o que tem, há ali muitas peças fora de lugar. Então, o lateral titular direito do Porto foi o João Mário, certo? Portanto, o melhor lateral de raiz em campo foi o Wendel. O Castro já diz alguma coisa sobre este clássico. E o único, se calhar, lateral de raiz em campo era o Wendel. O segundo melhor lateral era o João Mário. O Benfica não tinha... Começou com o Morata e o Austin, sendo que o Austin, o melhor médio do Benfica, está encostado ao lateral. Depois temos o Tengsted, que entrou em Alvalade, mudou um pouco o jogo, não fez nem metade dos movimentos de ruptura que lhe são característicos. O único que fez, teve uma grande oportunidade, falhou. Acontece, e acho que foi a única grande oportunidade do Benfica durante o jogo, se não me engano. Temos o melhor médio do Benfica encostado ao lateral, e temos um central lateral, temos depois um lateral que não dá garantias, temos um central mais velho com vários erros, mas está agarrado à titularidade pela sua importância de liderança, e temos muitos problemas do Benfica. Quanto ao Porto, com as habilidades do plantel, Conceição vai fazendo aquilo que consegue, e neste caso correu muito bem. O Otávio é um mega reforço. A mega reforço que vai apagando alguns dos fogos. Conceição conseguiu deixar de ser teimoso consigo próprio em relação a Nico Gonzalez, porque desde que ele entrou na equipa o Porto subiu as suas exibições a nível qualitativo.
Nunca acho que seja teimosia. Eu acho que o Conceição, com todos os jogadores, tem um trabalho que precisa ser feito, e nesse aspecto eu confio nele.
O Otávio até entrou relativamente rápido,
mas por necessidade. Eu okay. Pelo menos não dizia que o Eustáquio estava a jogar mal, estás a perceber? Mas por outro lado, e marcando no lesionado, Fábio Cardoso a ser expulso, era preciso? Não, era ele ou Zé Pedro? Era mais para aí.
Ok, faz sentido. Mais o quê? E depois também acho que é um fator que nenhum treinador consegue controlar, que é muitos jogadores do Porto estavam num dia assim. O Galeno, se calhar, num dia qualquer, falha as oportunidades que tem. Não sei. O Chico Conceição, dos mais esclarecidos do Porto, mais uma vez, é muito importante termos... Termos num plantel alguém com esse elemento desequilibrador. E se calhar a nível de desequilíbrio dos três grandes, Conceição é o mais regular. Porque, penso de cabeça no Sporting, o único que temos de desequilibrador mesmo é o Edwards, que não é regular de todo. Penso no Benfica, temos o Neres, que esteve muito tempo lesionado e que vai ser tapado pelo Di Maria, exatamente. E já vais pegar nisso, Gil, já vais dizer as tuas angústias, Gil. Calma. Quero despacharmos aos dois, que é para tu poderes ficar aí à vontade. E pronto, e este jogo só vai provar que o Benfica não é o que é. Mas agora, há uma coisa que me irrita particularmente na narrativa do Benfica, que é, e nem estou, pá, podíamos pegar em tanta coisa, podíamos pegar o desaparecer do Twitter a meio do jogo, podíamos pegar o mandar flash o puto 19 anos que perdeu a mãe a semana passada, excelente também, um bom toque. Mas uma coisa que me irrita é, enquanto se ganha, independentemente da forma que se ganha, quer seja a jogar mal, quer seja com o Paulo Gonçalves ou o César Boaventura a fazer aquilo que quer, quando se ganha, está tudo bem. Quando se perde, nem que seja uma vez. O Benfica tem uma derrota... Aliás, mentira, coisas do Sporting. Tem duas derrotas e, antes do Sporting, não perdi desde novembro. Portanto, quando se perde, está tudo mal. Não há sentido crítico para as exibições. No plano global, obviamente, que há exceções. Não há sentido crítico para as exibições. O Schmidt perde em Alvalade e diz que a culpa é do Edwards. E que ele foi muito... não me estou a lembrar da palavra que ele usou, mas digamos que disse que o Edwards atuou à má fé, não é? Estava a tentar ludibriar o árbitro, não,
e que o árbitro quis marcar,
obviamente. Não vamos estar a discutir a qualidade do Fábio Veríssimo, não
aí,
vamos.
Atenção, que eu concordo com a parte do quis marcar, porque até o próprio jogador se levantou e disse que não era, e o árbitro manteve a sua decisão.
Ok, Gil, portanto, pronto. Sendo que tem o Di Maria, que faz todos os jogos a mesma coisa, que é pá. Bom, e obviamente que isto é aqueles pormenorzinhos que se o Benfica estivesse a ganhar ninguém ligava. Mas como o Benfica está a perder, o treinador não consegue admitir que erra. Não consegue. Muito raramente vemos o Schmidt a dizer, pá, foi um mau jogo. É, tough game, top team. Tough game, top team. Tough game, top team. E pronto, e ouvimos a dizer, não temos de pedir desculpa aos adeptos, não fizemos de propósito. Hã? O quê? Pá, e passado 20 minutos está o Rui Costa a pedir desculpa. Portanto, isto parece quase com um sketch. Mas pronto, vou-me deixar de alongar. Gil, diz o que te vai na alma, diz quem é que tem culpa, diz que cabeças é que tem de rolar, e diz-me também, só para acabar, se o Benfica é candidato ao título ainda ou não.
Bem, olá a todos, finalmente.
Podias intervir até agora.
Não, mas eu não tinha cumprimentado, ainda não tinha falado assim com calma. Só para dizer que eu hoje realmente, ainda não, por acaso não falaste disso, que eu tive quase para não vir, mas é verdade, porque o Benfica, quando nos deixa assim afetados mentalmente, não é a melhor coisa, mas uma pessoa está cá, como sempre, para dar a cara, ao contrário de muitos, naquele clube, e até vim vestido com a camisola, com o manto sagrado, porque o Benfica é um clube que desde 1904...
Podemos saltar a parte da propaganda, por favor?
Pronto, deixa-me só acabar isto. Desde o seu ano da fundação, passou por muito na sua história e sempre se reergueu, e eu tenho a certeza que agora vai acontecer o mesmo.
Tenho saudades do canhoto.
Portanto, passando ao que foi o jogo em si, ou os jogos, ou o que queiras dizer, eu nem sei por onde começar. Vou começar quando tu dizes que no Benfica, quando se ganha está tudo bem, quando se perde está tudo mal. Consigo compreender isso, e é um pouco verdade, porque somos uns adeptos que vão do 8 a 80, ou do 8 a 8 mil, se calhar. É mais...
Eu se calhar preferi isso do que o Sporting, que é quer se ganha ou quer se perde, está tudo mal sempre.
Pronto. Mas a verdade é que, pelo menos os que veem futebol a sério, os que entendem futebol, os que percebem o estado da equipa, e não é preciso ser um grande entendido, eu vejo muita gente a concordar comigo nisso, ninguém estava muito contente com o Benfica este ano, esta época. Acho que não há um único adepto que antes destes jogos estivesse cheio de confiança na equipa, e que íamos dar não sei quantos em Alvalade e não sei quantos no Dragão. Acho que se calhar havia, de certeza que há, porque há sempre essas pessoas, há sempre esses malucos, mas acho que a maioria das pessoas tem consciência de que isto não foi um acaso. Nós não nos levantámos de manhã, a equipa do Benfica não se levantou da manhã e foi a Alvalade e levou 2-1, podiam ter sido mais, numa exibição penosa, e foi ao Dragão e levantaram-se literalmente de manhã, nesse dia, os jogadores, e meteram-se num autocarro sem fazer estágio e foram para o Dragão e levar 5-0. E não foi isso que aconteceu, de certeza. Ou vocês acham que foi isso que aconteceu?
Levantaram-se de facto de manhã para ir para os jogos, Gil, sim. Ou alguns, se calhar, dormiram até tarde, não sei.
Pronto, isso não sabemos, porque lá está.
Ou fizeram direto.
Estavam nas suas casas com a sua família, a aproveitar como o treinador e a estrutura aparentemente acham que deve ser, antes de um jogo no Estádio do Dragão. Não, por mim, acabava o jogo do Sporting, metiam-se todos no autocarro e iam todos para estágio, imediatamente. Não há cá família para ninguém, é concentrar-se nesse jogo, porque se calhar foi isso que o Porto fez, não é? O Porto, os jogadores, 48 horas, só pensavam no Benfica, só pensavam no que é que os jogadores iam fazer, no se o Neres vira para a direita ou vira para a esquerda, se o Rafa corre ao pé da bola no pé, se o Otamendi passa a bola para o lado esquerdo, ou se faz um passo para alguém que lá está à frente, o Rafa, talvez para dominar de cabeça.
Dando assim que aqui não só sei, uma ressalva. Diz. Os do Porto não precisam de estágio, porque eles não podem ir sair à noite nem jantar fora com os chupé-dragões contra a cidade toda, portanto. Isso eles fazem um estágio diferente. Estão com os famílias. Pronto. Já, não é mal.
Pronto, mas de certeza que muito antes do jogo estavam reunidos, todos juntos, a ver vídeos do Benfica, a estudar ao pormenor o Benfica. E eu olho para o Benfica e penso, ouves tudo? Ou alguém se preocupou em ver como é que o Porto sai a jogar, como é que o Porto faz a pressão, como é que nós vamos resolver a pressão? É que eu acho que não.
Eu acho que é só o Schmidt que é mau, sinceramente.
Não, isso, essa conversa não é.
Porque esse trabalho obviamente que houve.
Esse trabalho obviamente que houve. Agora a questão é que eu acho que os resultados desse trabalho para a equipa técnica não são mais evidentes do que a teimosia da própria equipa técnica.
Então, olha, vamos dar um exemplo concreto. O segundo gol. Naquele lance é o Francisco Conceição contra 3 do Benfica. É o Morato, o Coxu e o Otamendi está lá também. E o que é que vemos? Vemos o Otamendi está a fazer a cobertura, mas está bem colocado os apoios e põe os apoios para o pé direito do Conceição. Não é o seu pé preferencial, que toda a gente que veja o Porto, até eu que não vejo muito o Porto, mas consigo, de vez em quando vi o Arsenal, vi alguns jogos um bocadinho, consigo ver que o Conceição vai para dentro, flete para o meio e chuta de pé esquerdo, ou não, ou cruza de pé esquerdo. O Otamendi não sabe isso? Como é que o central do lado dele, ainda por cima, não sabe isso? Porque não preparou.
Mas Gil, vamos resumir um bocadinho a mensagem. Benfica candidato ao título, sim ou não?
Já lá vou. Não, agora disseste que tinha tempo para falar e agora vou falar mais um bocadinho. Vamos ao 11. O que é aquilo? que é aquilo? É um lateral esquerdo que é central, que não ataca, não defende. É um...
Eu já usei esse soundbite.
É um lateral direito, um Auschwitz, que já fez lateral direito, já fez lateral esquerdo, já fez médio ofensivo, já fez médio de esquerdo, já fez médio centro, já fez segundo avançado. É um Coxu que já jogou a 6, já jogou a 10, já jogou a 8, já jogou encostado à esquerda. Epá, é um Tengsted que teve com gripe há 2 dias e agora do nada aparece no 11, quando o Cabral está a fazer golos há uns jogos, fazia golos há 5 jogos consecutivos. É um Marcos Leonardo que jogou 10 minutos ou 15 nos últimos 10 jogos, se for preciso. É um Rafa que há 3 jogos não dá uma para a caixa, que está lá à frente sozinho. Sei lá mais o que é. É o João Neves que está no meio, é o Florentino que está no banco. É o João Mário que não se mexe.
E o Di Maria.
É o Di Maria que está no meio de 3, perde a bola, perde a bola, perde a bola. Pô, há meia hora tinha 15 bolas perdidas, ou lá o que é que era. Isto é normal. Mas a culpa é do Di Maria, a culpa é do Cox. A culpa é do... Até o Trubin.
Pois, essa é a questão. Então a culpa é de quem?
É do treinador. Para mim não há dúvida.
Mas os jogadores jogam mal
para
por causa do treinador.
Porque eu acho que o treinador... Pá, nós às vezes dizemos, ah, o Benfica, o 11 do Benfica é imprevisível. Eu acho que é imprevisível para nós, para toda a gente, para os próprios jogadores. O que é péssimo. O que é que o Coxu foi?
Imprevisível no mau sentido. Pode haver imprevisíveis bons. O 11 do Manchester City é imprevisível.
Claro, mas quando é imprevisível para os próprios jogadores.
Sim.
O que é que o Coxu foi fazer para a esquerda neste jogo? Foi fechar? Foi atacar? Foi dar apoio? Foi fazer um meio campo a 3? Foi fazer uma linha de 5? Contra o Conceição? Não sabe, ele não sabe. Provavelmente o Roger Schmidt disse: olha, vai lá para dentro e tenta fechar, ajudar o Morato. Foram estas instruções. Não sei se foram, mas é o que parece. Primeiro golo do Porto. O que é isto? O que foi aquilo? Blanco, tu és treinador. Aquilo sofres um golo daqueles e não dás um golo.
Eu este golo... Já agora podemos contar o contexto em que eu e o Gil vimos o jogo. Eu vi com o Gil o primeiro golo, depois o Gil foi jantar, estávamos a ver à distância. O Gil não voltou depois do intervalo, por algum motivo. Mas pronto, fica esta nota data. Mas esse golo nós vimos juntos. Pá, e obviamente que acho que aquilo vem no seguimento de uma bola parada, se não me engano, vem no canto.
É um canto.
Pá, não faz sentido estarem 7 gajos do Benfica ao primeiro posto e o segundo posto totalmente sozinho. E há ali uma clara falha do António Silva. E já agora, só para aqueles que disseram que o António Silva pôs o Jokers no bolso e que o Jokers não fez nada, isto já é comum ouvirmos que os centrais deste campeonato metem o Jokers no bolso. E ele marca sempre. Portanto, já é uma vitória para as equipas, o Jokers não marcar um, isso é bom. Segundo, bem, o António Silva é um excelente central, mas também se calhar já chega de propaganda a tentar para... tapar os erros.
Nunca na vida o António Silva pôs o Guilherme no bolso.
Essa
é o meu jogo, mas...
Essa é a primeira. Para mim, no segundo gol do Sporting contra o Benfica, obviamente que a principal culpa é do Otamendi ali, é uma abordagem estúpida, mas também há a culpa do António Silva, tem de fazer ali cobertura defensiva, porque até nem tem ninguém do seu lado. Não houve ninguém do Sporting a desmarcar-se daquele lado. Portanto, tem de ir ajudar o central, como é óbvio. Ali o Guilherme ganha o duelo, está isolado com o guarda-redes, já sabe o que é que aquele gajo faz. Aí, uma má abordagem num canto. Epá, e depois, a partir de um certo momento, a partir do segundo, terceiro golo, já não vale a pena começar a analisar aquilo taticamente, porque aí a cabeça já está perdida. Estão a jogar mais pelo orgulho do que outra coisa qualquer. Força, Gil.
Pronto. Voltando à lateral esquerda, Morato, há um rapaz no banco que ninguém sabe bem o que é que ele está lá a fazer, que se chama Álvaro Carreiras, e que entrou, eu não vi muito, porque, pronto, circunstâncias de resultado, mas pelo que vi, já fez mais que o Morato em 4 ou 5 minutos. E eu pergunto-me, os adeptos do United queriam-no de volta, queriam uma cláusula de recompra, ou o clube lá dele, onde ele esteve antes, não era o espanhol, era um anterior.
Não, mas ele era do United.
Era, mas esteve emprestado ao Preston, okay. Também só diziam bem dele. E no Benfica não funciona. Nós tivemos 3 laterais esquerdos este ano, e nenhum deles funciona. Tem de ir o Morato é melhor do que Ristich, e o Rasek, e este, o Carreras agora, é melhor. O Morato? O Auschwitz também não joga lá. Quem é que joga à direita? Não, é o Bach que está lesionado outra vez? Quem, não temos mais nenhum lateral direito? O mercado de inverno. Estamos desde o Gilberto. Não temos lateral direito? Mas suplente.
Mas isso já não é culpa do treinador.
Não, obviamente também é culpa do treinador.
Pronto,
treinador
há ter uma palavra do planeamento, como claro. É óbvio. Mas a principal responsabilidade aí não é do treinador.
Mas atenção, eu acho que a principal responsabilidade é do treinador no sentido de não pôr a equipa a jogar. Porque o treinador está completamente perdido. Completamente. O Benfica não sabe defender bolas defensivas. não sabe fazer bolas ofensivas, não sabe transição defensiva, não sabe transição ofensiva. Está com organizado uma andota.
Está-te a faltar só o momento do jogo, diz-me lá.
É as substituições, quer ver?
Não, é só as bolas paradas.
Também não sabe substituições. Não, eu digo bola defensiva, bola ofensiva.
Ah, ok, ok, está bem. Depois tu falas do ataque organizado, é verdade.
Sim. Ataque organizado é uma comédia. Tem nestes jogos, no ataque móvel, o ataque móvel não existe. A única coisa que é móvel é o treinador adversário no banco, porque o Schmidt também é imóvel. Pá, e é isto desde o início da época, é exibições miseráveis contra o Toulouse, que do nada já é o melhor Toulouse da história, contra o melhor Estoril da história, também, contra a melhor Real Sociedade da história, o melhor Inter da história. Epá, e andamos sempre a apanhar as super equipas, o super melhor, Casa Pia.
O melhor Porto da história.
Pronto.
Na cabeça do Pinto da Costa, isto é verdade, atenção.
Porra. E andamos a apanhar as equipas nos seus melhores momentos da história, não há melhor. E andamos a perder ou a empatar, e depois passámos o Toulouse. Depois, com dois penaltis caídos do céu e um jogo a não jogar nada, devíamos também ter saído lá goleados. Isto é que é verdade. E depois dizem: não, foi este jogo ou foi aquele jogo. O Schmidt, não, atenção, não se pode mexer no menino, nem na direção, não se pode fazer nada, está tudo bem, foi só este jogo. Depois vem lá o Rui Costa: peço desculpa, não sei o quê, vamos manter, agora é que vai ser, agora
Gil,
é que vai melhorar.
Quero ouvir responsáveis. Pronto, já temos Roger Schmidt, mais alguém?
Cabeças a rolar.
Quero cabeças.
Obviamente que a direção não está isenta de culpas, nem de perto nem de longe. Pá, porque, vamos começar pelo mercado. Porquê que não se trouxe um lateral direito? Não se tem dinheiro? Tem-se dinheiro para gastar em Rollizer e Prestianis e o Caraças que estão lá não jogar. O Prestiani não se estreou, o Rollizer fez, lembro-me de um jogo que fez 2 minutos e não havia dinheiro para um lateral direito. Preferível ir buscar esses gajos do que ir buscar um lateral direito. Pá, por aí é logo uma das coisas à direção a apontar. O plantel é extremamente desequilibrado. Pá, e depois, a mensagem. Tu falaste há bocado, tu, Rocha, já não sabes, foste tu, da mensagem que o Schmidt vai à conferência. Às vezes não faz conferência, desaparece, que é 72 horas, não vale a pena, que as perguntas são sempre as mesmas. Mas depois nestes jogos aparece para fazer as antevisões. Também não passaram 72 horas entre o jogo do Sporting e do Porto. Porque é que agora aparece? E eu estou a dizer isto, mas eu quero que ele vá. E gosto de ouvir o treinador a falar. Agora, não aparece nas conferências de imprensa. Às vezes, depois vai a outras conferências de imprensa, não pede desculpa. De quem é que é? A culpa é minha? Estar a ver aquela miséria. Pois, a culpa é minha. Estar a aguentar com aquilo, porque não, aquilo foi penoso. Ao 3-0 acabou.
Não, é candidato ao título, sim ou não?
Ok, respondendo à tua pergunta.
Obrigado.
O Benfica que temos visto esta época toda, não é esta semana, é esta época toda, na semana de aniversário, apresenta-nos este brilharete, atenção, 120 anos do clube, apresentam-nos este brilharete. Os jogadores também são responsáveis, deixa dizer-te.
Estão a fazer a cama ao treinador?
Não, se tivessem a fazer a cama, acho que isto era bem pior, porque vê-se que ao menos os jogadores entram com garra, ou parece terem alguma garra, mas não sabem como fazer.
Alguns, três.
Não sabem como fazer. Não são só três, eu acredito.
Eu estava a pensar em João Neves, António Silva e Trubino.
Não, o Auschwitz também.
Sim, é esse coitado.
O próprio Di Maria pode perder as bolas que quer. Ele tem 35 anos, 36, acho eu já.
Ele pode perder as bolas que quer?
Não, não é isso. Me deixaste acabar a frase. Ele pode perder as bolas que quiser, que eu acredito que ele está ali com raça. E que, apesar de tudo, pá, ele tem 36 anos. Ele nunca foi um jogador de correr para trás, ou foi?
Não.
Ah, sim, isso é verdade.
Eu não posso obrigar agora ao Di Maria, aos 36 anos, campeão do mundo, e com o currículo dele. Agora vais correr para trás para todos os lances. O treinador é que tem que perceber, ok, não vou meter o Di Maria a correr para trás, vou fazer outra nuance para aquilo ficar compensado, não é? Vou trazer vou meter o Florentino para puxar o João Neves mais para a direita, para tapar um pouco, mas ainda à tua pergunta. Do campeão.
Bora que eu tenho que equilibrar os tempos, Gil.
Se o Benfica tem capacidade para
e
ser.
E olha que eu tenho coisas de jeito campeão. Para dizer, atenção.
Okay. Obviamente que este Benfica, desta época toda. Houve 2-3 jogos no máximo aceitáveis esta época. Este Benfica não tem capacidade para ser campeão. Pode ganhar a maioria dos jogos contra as equipas mais fracas, obviamente. Pode ganhar, até pode fazer todos os pontos que há. O que eu duvido muito é jogar assim não ganhar muitas equipas. Mas vai sempre perder com o Sporting, vai ser eliminado a taça. Se jogar assim, e 4 pontos neste caso, são completamente irrecuperáveis. Agora, se eu acredito que se houver alguma mudança, eu não sei vinda da onde, mas se houver alguma mudança, pá, acabam por ser 4 pontos com um confronto direto ainda para jogar.
Não são 4 pontos. O Sporting ainda tem um jogo.
Pronto, um ponto, mas com. Já estou dado barato, vocês vão ganhar esse jogo. Pronto.
Sabes lá.
Vão ser 4 pontos. Pronto, já estou dado barato. Temos 3 pontos ainda em disputa, que podemos ficar à frente nesses 3 pontos e depois é rezar para que o Sporting ainda perca algum. Tá,
então vou fazer uma pergunta diferente, que é: o que é que achas que era preciso realisticamente mudar no Benfica para em abril, que é coisa daqui a um mês, o Benfica ganhar Alvalade para o campeonato?
Pá, sabes que ganhar em Alvalade para o campeonato não acho que seja assim uma coisa tão irrealista quanto isso, viu-se esta quinta-feira. Que por pouco não empatávamos e se calhar não, depois de empatar não passávamos para a frente. Agora, muita coisa tem de mudar. Em primeiro lugar, pá, eu diria que o treinador tem de ser despachado, mas se quisermos manter o treinador, ele vai ter de, primeiro, se calhar, ver um vídeo do Sporting e analisar o Sporting com um bocadinho mais de cuidado.
Ok, Roger Schmidt despachado. Quem é que vai assumir? Que isto também é importante. Não podes despachar claro, treinador claro, sem saber claro, quem é que claro. Vais buscar.
Pá, antes disso, calhar, acho que... Não brinques. Antes disso, eu acho que era melhor fazer um apanhadozinho do que é que... O que é que têm de ser os objetivos do Benfica o resto desta época? E objetivos essenciais. Passar o Rangers. Essenciais. Passar o Rangers. Ficar em segundo lugar. E dar a luta na taça. Isto são assim os objetivos basilares que têm mesmo de ser cumpridos esta época. Agora, o que é que eu gostaria? Lutar pelo título ainda. Pela taça. Gostaria de ganhar a taça. Pá, eu gostaria de ir um bocadinho mais longe na Liga Europa. Mas pronto, assim realisticamente acho que são esses os três pontos que acho que o Benfica ainda tem de lutar esta época. Pronto, posto isto aqui na mesa, quem é que eu acho que poderia vir substituir? Obviamente que Nelson Veríssimo, já temos dois exemplos, não de muito boa memória.
Levou-vos aos quartos da Champions.
Pronto. Eu estava, vi o jogo com o Ajax, vibrei, sim senhor, muito bem, gostei muito. Pá, mas não é treinador para a equipa do Benfica. Pá, agora assim nesta fase da época é muito difícil ir buscar assim um treinador que, epá, porque nós não podemos deitar já as coisas, a toalha ao chão. Acho que ainda temos coisas para lutar, como acabei de dizer, ainda temos objetivos esta época.
Tu é que há 2 minutos disseste que querias despachar o treinador.
Não, eu acho que realisticamente seria essa a solução. Aliás, então, realisticamente não, quem? Idealmente, realisticamente acho que não é a solução.
Ok, e quem é que vais buscar?
Não, realisticamente acho que não é a solução. Ah, okay. Idealmente era a solução.
Então, ok, idealmente, quem é que vais buscar?
Epá, eu não pensei muito, não vim assim muito preparado, confesso, para dizer quem é que eu vim buscar, mas calhar o Abel Ferreira. Já ouvi muita gente do Mourinho, até estávamos aqui a falar antes. Epá, mas o Mourinho parece-me algo ultrapassado já no futebol.
Falta ambos os treinadores quererem, não é? Também preciso. Sim, claro, por esse ponto.
Só que o Mourinho ainda é demasiadas
não é só ir buscar.
Sim, é verdade, temos visto o Mourinho várias vezes na luz.
Se o Abel Ferreira sinceramente tocava o Palmeiras pelo Benfica, tenho muitas dúvidas.
Concordo.
Pronto, neste momento...
Alguém quer ir agora para o barco em chamas que é o Benfica?
Pronto, sim, neste momento acho que não.
E ainda por cima, logo o Abel que está mega confortável na posição em que está, se fosse aí um treinador que tivesse saído de um projeto ou qualquer coisa, não.
Pois, por isso mesmo é que eu digo que idealmente seria buscar um treinador.
Mas pronto, Gil, agora vou ter de parar o tomo do pólio da conversa. Rocha, o que é que tens a cuspir sobre aqui o Benfica?
Várias questões. Primeiro começando pela questão do plantel. Eu no caminho para cá vinha a fazer um exercício que nós até costumamos fazer muito, mais no fim da época quando construímos um 11 do campeonato. Em que acaba sempre por ser difícil prescindir de alguns jogadores do teu clube. Pronto, estás próximo, estás mais próximo deles do que obviamente dos outros. Eu vinha a pensar sobre os três plantéis, Porto, Sporting e Benfica, pela sobrevalorização que se faz ao plantel do Benfica e a subvalorização que eu acho que se faz ao plantel do Porto. Porque, precisamente por essa questão de fazer uma junção dos três plantéis, eu, não abdicando da minha visão de Porto, eu tenho muitas dificuldades em ir buscar algum jogador de qualquer um dos vossos clubes sem ser o Gyökeres. Tenho muita dificuldade. Apesar de achar que temos...
Parabéns, não foste o único a dizer barbaridades neste episódio.
Apesar de achar que temos dois laterais fraquíssimos para o que deveria ser o Porto, em qualquer uma outra posição, eu não iria buscar nenhum jogador tanto Benfica como Sporting.
Pô, Tostnes, António Silva, João Neves, não...
Osnes,
Inácio...
Não iria nada. Buscar... Lá está, Pepe e Otávio.
É que seja para...
Eu estou a dizer para titular. Titular.
Tudo bem.
Estou a dizer para titular.
O Inácio é melhor do que o Otávio.
Lá está, mas é a questão que eu estou a dizer. Não,
é de
não,
jogar à
de
Porto,
não, né? De não prescindir. Estás a perceber? Porque tu olhas para o Guioqueres e é de caras. Okay? Okay. Este gajo ia fazer diferença. Estás a perceber? O Osnes é o quê? Certamente...
Pote e Galeno, a sério?
Ei, Galeno todos os dias.
Como cara?
Galeno todos os dias. Galeno todos os dias. E é o quê? Ia buscar o Osnes para a lateral?
Onde... Não, isso faz sentido. Tá, isso eu percebo que o Osnes é a época passada...
Mas lá está. Isto, apesar de, obviamente, isto não é suposto ser uma opinião que é transversal, até porque...
Yulman, nada?
Claro que não. Alan Varela, para mim, é... Não quer ser polémico.
Não,
mas,
vais dizer.
Mas
vá, não digas.
Para não ser polémico, top 3 melhores médios do campeonato. Top 3. E portanto,
consigo
lá está.
Aceitar.
Mas a questão é, tu, se fosse para fazer do Sporting, se calhar ias buscar um ou dois a cada clube, se tanto.
Quem é que eu ia buscar os rivais neste momento? Chama um exercício para fazermos.
Mas estás a perceber?
Talvez. Não, mas agora tenho que estar à boa forma. Pá, Trubin é de caras.
Pá, mas tu tens o Adan. O Samuel de Portugal é melhor que o Adan.
Pá, mas este é o único, por acaso.
Mas pronto, mas estás a perceber? Há uma...
É que lá atrás vocês também não têm essa ação.
Não, e o meu ponto aqui é, obviamente que há uma dificuldade em tu, sendo do clube, ir buscar a clubes de outros, se não for de caras. Por isso é que eu só ia buscar o Guioqueres porque é de caras, tal como tu só ias buscar o Trubin, porque é de caras que é melhor que o Adan.
Eu ao Sporting ia buscar o Guioqueres e o Yulman, assim, pronto. Ao Porto.
Pronto.
Ao Porto.
Quem é que tiravas do meio campo para pôr o Yulman?
Tirava um João Mário. Qualquer que esteja ao pé do João Neves. Tirava o
Yulman. Ok. Pronto. Só para saber.
Mas pronto.
Ao Porto.
Mas
ao Porto. Quem é que ia
buscar
ao Porto?
O Alan Varela também. Facilmente. Os Conceição também. Provavelmente.
Pronto.
Mas Conceição, dois Neves, meu. Que é, pá, só
não, um que não
parecido,
joga, que não joga.
É um perfil parecido, não é?
Não tá,
mas pronto, o meu ponto aqui é isso, obviamente, vai sempre tirar essa dificuldade e buscar um jogador ao rival, porque tu tens mais proximidade com os teus jogadores. Mas isto para dizer o quê? Que eu, sinceramente, acho que há uma subvalorização do plantel do Porto. Porque é verdade que os resultados não andam a aparecer, principalmente no campeonato, mas duas coisas. Não se pode negar a consistência europeia, que obviamente tem o fator Sérgio Conceição, que já vem de há anos para cá, mas para além disso, individualmente, apesar do Porto ter fragilidades, principalmente na defesa, e antes de chegar o Otávio no centro da defesa e as duas laterais continuam, porque para mim o João Mário, embora seja um bom jogador, não é de nível Porto, assim como não é o Wendel, mas para além disso, os jogadores todos para a frente, Alan Varela, Nico Gonzalez, o próprio Eustáquio quando jogava, Galeno, Pepe, Francisco Conceição, Evan Nilsson, são todos jogadores que, se,
Pepe também, talvez,
que têm qualidade para ser titulares do Porto. Isso, para mim é de caras. E portanto, eu acho que existe uma subvalorização do plantel que é provocada, lá está, por essa ausência de resultados que a equipa está a ter. Mas...
Posso só fazer aqui o exercício?
Sim, sim.
Cláudio Ramos, Jorge Sanchez, Fábio Cardoso, Gruitch, Ivan Raima, Eustáquio, Gonçalo Borges, Dani Namaz e Tony Martínez. Tu olhas para este banco, comparas com o banco do Benfica e do Sporting e dizes: há uma subvalorização do plantel do Porto.
Não, para... Obviamente com 11 inicial mais forte que o banco de suplentes.
É que depois até temos aqui nomes que enganam. É que imagina, pensas em Ivan Raim, não pensas no Ivan Raim do Porto, pensas no Ivan Raim do Famalicão.
Mas não pensas no Ivan Raim do Porto porque quase não joga. E por ter evoluído há 3 meses, o que é que foi?
Está bem, mas é
mas
houve,
para mim... Mas
pensas no Gruitch há 3 anos, não pensas no Gruitch agora.
Mas eu faço esse exercício. Desses jogadores, para mim, Eustáquio tem mais qualidade para ser banco do Porto. Mais qualidade. O Gonçalo Borges é um talento que também é qualidade para ser banco do Porto. Ivan Raima também é um talento que é para ser banco do Porto. Tony Martínez, eu acho que é um ponta de lança, e conheço adeptos de outros clubes que concordam com isto, é um ponta de lança para entrar e fazer a diferença, porque é um cavalo a pressionar e tem finalização. Portanto, nós não temos...
Taremi estava lesionado ou foi a opção? Ou como é que é?
Acho que foi a opção.
Ok. Sim, mas Taremi é uma coisa assim.
Mas...
É que imagina, é que para mim está. De caras é Dani Namazo, Tony Martínez, Eustáquio e acabou.
Sim, mas okay, o que é que falta? É Jorge Sanches, Gruitch,
Fábio Cardoso, o Gonçalo Borges, o Ivan Raimo, o Cláudio Ramos.
Cláudio Ramos para mim é suplente de Porto.
Sim. Tá. Não, os
okay. Imagina, era titular no Sporting, portanto... Estás a perceber?
Epá! Epá! Samuel Soares também era titular do Sporting, é?
Mas lá está, a minha questão, obviamente que o nosso banco não é fortíssimo, mas o que eu digo é, o nosso 11 inicial, eu acho sinceramente que é bastante forte. A maior facilidade são as laterais. Mas isto para concluir, porque a minha questão aqui não era discutir o melhor dos três grandes nem nada parecido.
É que eu também podia comparar este do Sporting. Enfim, tudo bem, segue.
O meu ponto aqui é, acho que o Porto tem plantel para fazer mais, ou pelo menos tem jogadores individuais para fazer mais. E pegando neste tema para conectar com outra questão que o Gil tocou, que é a questão dos objetivos. Eu sinceramente, imagino, não fico preocupado porque eu sou do Porto e tu és do Benfica e portanto não me preocupa muito. No entanto, faz-me confusão, e até podendo pegar no que o Rui Miguel Tovar disse aqui no nosso último podcast, que é a diferença da missão. O Gil diz que realisticamente os objetivos da época do Benfica são o segundo lugar, passar o Rangers e ir longe na taça.
O mínimo.
Mas isto disseste realisticamente.
Para o momento em que estamos a jogar e para o futebol que estamos a jogar, acho que não conseguimos
mais. Mas e o momento do Porto que empatou com o Rio Ave, empatou com o Gil Vicente há nem 3, 4 jogos? Não é mau?
Pá, mas...
É que eu do Porto, tendo em conta que estamos neste precisamente em terceiro lugar, eu não exijo menos do Porto do que um segundo lugar no campeonato, ganhar a Taça de Portugal e obviamente que passar o Arsenal não é bem uma exigência que se pode fazer. Mas com uma vitória numa primeira mão, é uma exigência que os adeptos do Porto podem ter. E passando um Arsenal, é exigida à equipa do Porto fazer uma boa prestação nos quartos de final. E isto é Champions, não é Liga Europa, não é passar o Rangers. E portanto...
E terem raça. Isto é importante.
Mas lá está, é que peraí, deixa-me só acabar com isto. É que existe... Existe esta piada da raça dragão que eu ri-me bastante várias vezes, mas que é real. Um clube que, comparando, está na Liga Europa, está em segundo lugar e está na mesma fase da taça, ok? Com um clube que está em terceiro lugar, está na Liga dos Campeões e está na mesma fase da taça, como é que se exige menos desta primeira equipa? Eu, abdicando de símbolo ao peito, como é que se exige a uma equipa que está no segundo lugar que fique no segundo lugar, uma equipa que está na Liga Europa a jogar contra uma equipa como o Rangers nos oitavos de final, que não se exija no mínimo umas meias finais? No mínimo umas meias finais. E numa Taça de Portugal que vá à final obrigatoriamente.
Epá, o adversário do Porto é o Vitória.
Ok que perdeu. Ok que perdeu na primeira mão.
O adversário do Porto é o Vitória. O adversário do Benfica é o...
Mas isso é exigível. Mas isso
é
exigível.
O Benfica anda a jogar com Braga.
Gil, o Benfica anda a jogar com Rangers. O Porto anda a jogar com Arsenal. E eu exijo ao Porto que ganhe. Eu exijo ao Porto que vá a Londres. Eu exijo ao Porto que vá a Londres e que empate, pelo menos.
Eu exijo ao Benfica que ganhe, mas eu sou realista ao ponto de chegar aqui.
Mas como é que isso é realista?
Para olhar para isto.
Como é que é
realista? Nós vamos passar o Rangers. Eu tenho as minhas dúvidas.
Mas esse é exatamente o problema.
E vais ver, eu quero ver.
Mas esse é exatamente o problema.
Mas o que é que queres que eu faça? Eu não posso chegar lá, não mando nada naquele balneário.
Mas o meu problema aqui não é contigo. O meu problema aqui não é contigo. Eu estou a constatar, não vou dizer que é um facto, mas uma opinião convicta, de que a diferença de ambição é abismal em relação às duas equipas. Eu do Porto, acho que é uma época completamente perdida se o Porto fica num terceiro lugar e se fica nos oitavos de final de Champions. Isso é uma época abaixo da média. É uma época abaixo da média. Porque ao Porto, como já falámos aqui várias vezes, já é normal passar a fase de grupos. Não é nunca na vida normal ficar num terceiro lugar. Assim como não é normal não ganhar um título. Apesar de ter sido durante 4 anos em que o Benfica ganhou os quatro títulos nacionais e o Porto acabou por não ganhar mais nenhuma outra competição. Mas em condições normais, agora já me veio o discurso de Mourinho à cabeça. Em condições normais, o Porto tem de passar os oitavos, o Porto tem de ficar no mínimo em segundo lugar, também por motivos financeiros, e tem de ganhar um título. Não ganhou a Taça da Liga, tem de ganhar a Taça de Portugal se não for ganhar o campeonato. O Porto tem de ganhar um título. E, obviamente, tu não podes fazer nada em relação a isso ao Benfica. Não podes fazer nada KB. Acho que, e agora pondo-me nos pés do benfiquista, que é um exercício bastante complicado,
e lá, lá.
Eu acho que os adeptos conseguem ter impacto em mudar mentalidades. E tu, apesar de dizeres que é uma opinião, tendo em conta a realidade e tendo em conta o momento, eu acho que não pode ser por isso que, tendo em conta que estamos a falar de um desporto, ou seja, em que as circunstâncias mudam drasticamente e de um momento para o outro, eu acho que um adepto não pode passar a exigir o suficiente de uma equipa e o miserável da sua equipa só tendo em conta o momento. E, portanto, eu acho que os adeptos têm um papel fulcral nesse sentido. Agora, eu sendo do Porto, pá, ambiciona por um quarto lugar e uma fase de grupos da Liga Europa. Isso para mim não me faz confusão. Mas essa diferença de ambição, e foi também para trocar, tendo em conta que nós tínhamos falado com o Rui Miguel, era precisamente nessa questão. Eu acho que este jogo e as repercussões do mesmo e todos os comentários que só viram após o 5-0 veio evidenciar isso ainda mais para mim.
Pronto, deixa só dizer isto. Peraí, deixa só dizer isto. Obviamente que se eu não quisesse ambição e se o Benfica não tivesse ambição, eu não estava aqui a chatear, a dizer que o treinador devia meter o A, o B ou o C na posição X, Y ou Z. Eu não queria saber disso. Não estávamos aqui a tentar discutir como e o que é que poderia fazer para conseguir alguma coisa de melhor, não é? Agora, obviamente que depois de quase ter sido eliminado pelo Toulouse, que não joga nada à bola, e o Benfica não jogou nada e jogou ainda pior, ver uma época toda em que tem sido miséria atrás de miséria e temos ganho muito por culpa de individualidades e de momentos de genialidade, não vamos mais longe. O Sporting, o jogo com o Sporting, naturalmente, se tivesse ocorrido tudo puramente, futebolisticamente falando, puramente, nós tínhamos saído lá com 3 ou 4 também. Não saímos porquê? Porque um bacalhau para a frente e o Di Maria meteu um cruzamento e apareceu o Auschwitz na área, não sei porquê, quando é lateral direito e marcou. Porque se não fosse isso, nós já estávamos fora da taça também. Portanto, uma pessoa tem de chegar aqui depois de levar 5, felizmente nunca te aconteceu do Benfica, ou infelizmente no meu caso, mas para mim já não é a primeira vez, não é que eu tenha visto as outras, mas já não é a primeira vez. Obviamente que uma pessoa chega aqui e pensa, a jogar o que estamos a jogar, que é nada, que é rigorosamente nada, uma pessoa tem de pensar, pá, tem de começar a exigir os mínimos primeiro e depois tudo o que vier para cima. Sinceramente, esta época, com este treinador e com o que se está a passar, acho que já não é mau se fizerem o que eu estou a dizer. Agora, obviamente que eu, como adepto, exijo que lutem até ao fim no campeonato e ganhem o campeonato se for possível. Antes desta semana eu estava completamente convicto que estávamos a lutar pelo campeonato ainda. Depois deste jogo deixou-me um bocado mais reticente, porque matematicamente ficámos logo 3 pontos atrás. E só temos um jogo de confronto direto, não é? Para recuperar, não dependemos de nós. Agora, acho que o Benfica tem de, na taça, obviamente, se leva 5 do Porto agora e se perde com o Sporting também, vai jogar com o Sporting em desvantagem, ainda vai jogar com o Porto, provavelmente, meias finais ou final, não sei, se passar, que é um grande se, portanto, é logo por aí, eu não sei se, até que ponto é que uma pessoa pode pedir que ganhem a taça, que ganhem o campeonato, que cheguem às meias finais da Liga Europa. Pá, temos de ser realistas. O Rangers é uma equipa que eu sinceramente não sei se vamos passar, porque no momento em que o Benfica está, acho difícil, mas espero bem que sim.
Bem, eu ainda queria ter falado do Sporting neste episódio, mas entretanto passaram 50 minutos. Portanto, dar só a nota de que, pronto, é ganhar a Atalanta, é fazer a nossa cena, ir ganhar a Arouca no dia das eleições, e de certeza também vamos ter essa nota final. E gerir o plantel, que o Joker está todo roto, o Pote agora também vai falhar o jogo da Atalanta, não por lesão, mas por precaução, para não depois ter mialgias de esforço e etc. é gerir o plantel com pinças e de resto é não mexer. Que a equipa sabe jogar a bola, a equipa está entrosada, lê-se bem os adversários. O resto é não mexer, é só gerir com pinças. Ora, agora, dos 11 titulares, se calhar no próximo jogo eles jogam só 8. No a seguir, se calhar jogam 9, porque é para o campeonato, tem de ser mais importante, temos de privilegiar. Muito bem, então a Liga Europa a seguir. Ok, então mete 7, porque tivemos um bom resultado em casa. Vamos ver, vamos gerir. Mas é muito importante haver esta gestão e não escutar o sueco também. Pronto, passando para as rubricas. O meu facto é trazer-vos aqui os jogadores com mais participações para gol nas ligas top 10 da UEFA. Portanto, participações para gol, gols e assistências. Portanto, alguns destaques nesta lista. Rafa está aqui para o meio com 31 participações. Depois o top 5, Haaland 34, Harry Kane 39, Mbappé 39, Jokers 42 e Luke de Jong do PSV com 45. Luke de Jong do PSV, que está lá numa eliminatória com o Dortmund na Liga dos Campeões, que joga para a semana, acho também, na mesma semana que o Porto defronta o Arsenal. E no dia em que estamos a gravar isto, também vão haver alguns jogos interessantes, o PSG e a Real Sociedade, o Bayern Lazio. Também haveremos de falar disso mais para a frente. Portanto, Rocha, o teu momento cultural.
Bem, vai ser uma série que foi anunciada, não sei se foi hoje no dia em que estamos a gravar ou ontem até, mas acho que foi hoje, terça-feira, já agora, que é sobre o triplete do Manchester City, que vai ser lançado dia 2 de Abril na Netflix. Uma série semelhante a uma que o City já tinha gravado, que tinha ido para a Amazon Prime.
O All or Nothing.
Exatamente. Ou seja, com todos os insights de balneário, campo de treinos, etc. Tudo. Só que teve uma diferença que nesse ano o City apenas foi campeão. Neste aqui ganha o triplete com uma Champions League a fechar o ano, que acabou por ser um objetivo que o Guardiola já tinha há muitos anos e provavelmente também já era um objetivo nessa primeira série que gravaram. Gil, teu comentário.
Para não destoar, vou aqui trazer o comentário que cerca de 3 mil benfiquistas entoaram quando estavam a levar 5 no Dragão, que é "Eu amo o Benfica". E é isto o benfiquismo. O clube são os adeptos e os adeptos formam o clube. Portanto, é esta a última mensagem que eu quero deixar, que até ao fim ele vai 5 na casa do rival. Estamos assim, não estamos a mandar foguetes fora do estádio como outros fazem.
Mic drop!
Mic drop!
Pronto, vou só dar...
Acho que isso era um macaco, como ele não pode ir aos jogos, pode estar lá fora nos prédios.
Obrigado por me dares a transição perfeita, porque o Gil, com o seu pedaço de propaganda, deu uma ponte perfeita para eleições. Este é o último episódio, vai sair antes do dia 10 de Março, portanto, nosso apelo é que vão votar. Não vamos estar aqui a discutir política, senão tínhamos de acabar o podcast no dia seguinte. Vão votar, saiam de casa, quem já votou antecipadamente, muito bem. Que saiam de casa no dia 10 de Março, votem naquilo em que acreditam. E é pá, e se não gostam de nenhum, votem no menos mal. Votem, ou votem em branco, qualquer coisa. Só não façam um voto nulo, que é pá, não se metam a arriscar coisas que não gostam, acho que não faz sentido. Desperdiçar uma viagem até às onde não tenho de votar para nada. Portanto, votem, não liguem ao que o Gil diz. E há muito campeonato e há ainda muita época, 2 meses que vão ser recheados de emoção. Vamos estar aqui para comentar. Muito obrigado por terem ouvido e até à próxima. Passa a bola para Portugal, vai Éder, chuta!